O assunto é futebol. Segundo Tempo.
Maciel Júnior.
No ar, o segundo tempo do assunto é futebol aqui pela Rádio Jornal. Hoje com Haroldo Costa, a voz. Roberto Queiroz e o nosso João Vitor Amorim, o novo gaúcho, tchê, de Olinda para o mundo. Está lá em Porto Alegre acompanhando a delegação rubro-negra. Deixa eu ver se o João tá ligado. Ah. Tá ligado, João?
Ligado, tchê.
Olha, tchê. Bah.
Estás... E aí, Marcel, tudo bem?
Tudo bem? Tá frio ou tá quente?
Marcel, tá tranquilo. Clima agradável, fazendo 21 graus.
Tá,
né?
Bom.
Ontem também ficou nesse momento, nessa temperatura. Só que muita chuva ontem, né? Ontem o dia todo de chuva aqui em Porto Alegre. Chegamos antes do Sport, né? E quando o Sport chegou, tava caindo, como a gente fala em Pernambuco, um verdadeiro toró. O Sport fez uma viagem muito longa, né? Você vai abrir o programa, né? Daqui a pouco a gente conversa, né?
Pronto, você conta tudo aí. Falar em chuva, eu vi ontem Cuiabá e... Quem foi o jogo ontem, País?
E Guarani,
que foi 2-1. Caiu um temporal também, não foi?
E aqui tá diferente, me diga.
É, aqui também tá chovendo.
Hoje, o que teve de chuva aqui em Recife, hoje de manhã, aquela chuva...
É rápida.
Daqui a pouco para. Aí daqui a pouco aí volta de longe, tome
um
água.
Um mormaço, um abafado, depois chuva de novo. Tem sido assim, né?
Ontem à noite choveu muito, né?
Verdade.
Também. É,
você tomava banho de chuva em Caruaru, Roberto?
Era, que tem aquelas...
Debaixo da bica?
Um telhado que vinha um cano assim, com água forte, rapaz.
Aí tomava banho na bica.
E menino, qual é o menino que não fazia
eu isso? Eu tomei muito. Eu acho que eu fiquei careca por causa disso, que a água bateu aqui em cima.
Também.
Olha aí, ó,
também.
Chuva.
Acho que...
Não. Uma chuva dessa, o cara morreu. Um trovão, um raio. Camutanga é louco.
É dilúvio. Aí é
Camutanga botou uma tempestade.
Esse Camutanga é maluco, né, cara?
Ele botou uma tempestade.
Calma, Camutanga.
Eu vou nem sair daqui de dentro da rádio.
Calma. Dilúvio
eu
não.
Eu botei uma capa aqui dentro do hotel.
Meu amigo.
Soltou um dilúvio aqui. Vamos abrir o programa. Já no ar com o Camutanga no marcha, deu pra perceber? Na mesa. E o nosso Edilson Pimentinha na mesa. Pronto. Agora sim o programa está aberto com João, Roberto, o Pedro Alves também está aqui todo produzido, camisa nova. E João Vitor, direto de Porto Alegre, onde o Sport está, a delegação rubro-negra.
E Haroldo.
Está. E Haroldo Costa e Haroldo. Também, que vai opinar aqui no programa.
Ô, Marcelo.
Trilegal.
Só deixar claro aí que a gente tá brincando com o nosso Camutanga, a gente gosta muito dele, né?
Ele sabe, ele tá.
Às vezes o pessoal tá ouvindo e pensa que a gente tá dando bronca.
Não, ele tá sorrindo aqui. A galera sabe que a gente gosta.
Se sair da empresa, vai lhe processar, só isso.
É sexta-feira. Não é bullying, né? Essa moda aí, não é bullying.
Não é.
Não é bullying. João, o torcedor tá meio reticente à história do Luan Poli. Ontem eu vi a galera do esporte, Haroldo e Roberto, falando até no Lucas, goleiro da base. A torcida também é uma loucura, né? Mas o grupo tá confiante nele, né, João?
Bom, Marcel, o goleiro Lucas eu acompanhei mais, né? Eu vi alguns treinos do Lucas. O Luan também a gente viu. Felipe, há muito tempo a gente não acompanha dia a dia. Eu vi muitos jogos da Série C, você viu também.
Uhum.
O Felipe lá na Tombense. Assim, por experiência...
Ele enfrentou o Sport naquele jogo, ele estava?
Ele estava na Tombense.
Foi.
Então, por experiência, Felipe seria o titular. Mas o futebol não pode ser uma coisa... O futebol não é uma coisa simples. No futebol, você não só escala o time, não só escala o jogador. Você tem que ter gestão de grupo, você tem que ter um monte de fatores que pesam na hora de uma decisão. Então, Luan Poli, ele estava aqui quando o Magrão era o goleiro do Sport. Então Magrão foi embora, Maílson chegou, Maílson assumiu titularidade e o Luan Poli esperando a oportunidade dele.
Isso.
Aí chega agora a chance dele, vai botar Felipe Garcia, eu acho que fica...
Seria um desrespeito.
Grupo, né? Seria um desrespeito. Então, se o Luan tá aí, ele tem que ter oportunidade, porque ele é goleiro, ele já vinha trabalhando. Se ele tiver oportunidades, que é bom que se diga isso, não pode ser só um jogo, né? Tem a questão de ritmo de goleiro também.
Claro.
Se ele tiver oportunidades e não responder, aí Felipe Garcia. Mas primeiro tem que ser o Luan mesmo.
O Jornal do Comércio hoje fez o perfil do Luan Poli e eu fiquei prestando atenção, né? E até o...
Só tem 33 jogos na carreira, né?
Exatamente, João. E o preparador de goleiros do Sport disse que ele tem uma base muito boa, né? Que é a base do Figueirense. E depois foi pro Flamengo. Jogou uma partida profissional lá com a camisa do Flamengo, contra o Bangu, 2-2. Enfim, a base dele é boa. Ele ressaltou isso, que ele tem os fundamentos desde as categorias de base. Mas na minha opinião, eu falei isso agora no TV Jornal Meio Dia, passa a ser uma espécie de desafio do esporte o gol rubro-negro, o goleiro rubro-negro. Por quê? Porque, queira ou não, o goleiro é aquela posição que o cara não está jogando. Ele está treinando muito, né? Ele treina.
Mas, Arnaldo, veja, esse questionamento, por exemplo, se o goleiro machuca durante o jogo rolando, o cara está no banco, ele tem que estar pronto.
Não, tem que estar pronto, com certeza. Mas é aquela história, né, Marcelo? É diferente do cara que está pegando todo dia, que tem as situações de jogo, que tem o reflexo da partida, que está ligado ali no jogo. Mas é muito difícil também, e eu compreendo isso, a situação do goleiro. Reserva. É. Ele só entra quando acontece isso aí.
Um dia vai ter que entrar.
É, e não tem essa rotatividade tão grande. Por exemplo, o Leandrinho sai e entra do time, joga uma, fica duas fora, volta, né? Aí joga três, quatro partidas consecutivas, aí daqui a pouco toma um cartão amarelo. O goleiro não, o goleiro pra tomar cartão demora e pra se machucar mais ainda. Né? Apesar de que.
É, a posição de se mantém.
Apesar de que o gol rubro-negro até vem com uma sequência, o Carlelli até falou sobre isso hoje, né? Problemas aí na meta, porque o Magrão se machucou. O Magrão se machucou, agora o Maílson, né? E o próprio reserva do Magrão à época também sofreu uma contusão depois.
Esse questionamento foi feito quando o Magrão machucou ainda naquele brasileiro de Eduardo Batista e entrou Danilo Fernandes. Isso que você está falando aí foi a mesma análise feita naquela época. E o Danilo entrou e foi bem.
É.
Depende do goleiro, da qualidade do momento.
Mas eu acho assim, vamos ver como é que...
Engraçado que o Maílson machucou um ano do Magrão, né? Um ano exatamente. Do que o Magrão machucou.
Vamos ver como é que vai estar o Luan Poli, se ele está preparado psicologicamente para ser o número um goleiro do esporte. Porque a gente está na reta final, os jogos tendem a ficar ainda mais difíceis, né? Não é jogo de início de competição, é jogo de reta final, ou seja, todo jogo alguém está decidindo alguma coisa. O time do Brasil de Pelotas tem 37 pontos... Ele está ali a 7 pontos do primeiro time da zona de rebaixamento. Ele quer chegar naquele número mágico dos 42, 43, para escapar, tirar qualquer possibilidade de ser rebaixado. Então, eu quero ver como é que vai estar o Poli psicologicamente, para ser o goleiro do Sport titular hoje, e tecnicamente, se ele está no... Ele não está no mesmo ritmo do Maílson, mas ele tem que estar rapidamente, ele tem que adquirir essa forma.
Claro, né? E o treino, apesar de ser treino, as situações que o goleiro desempenha no treino é meio de jogo. Eu acho o seguinte, viu, João, um minutinho só para concluir aqui. Para o Luan Poli, ou que fosse Felipe Garcia ou Lucas, é melhor entrar num momento desse do que entrar numa pressão para não cair, ou fora do G4. Mas se o Sport estivesse em quinto, o goleiro tem que dar tudo para não levar gol, para não tomar. Mas o Sport está em segundo, 8 pontos de diferença do quinto. Dá uma tranquilidade não só para os jogadores, mas para o grupo inteiro, para ele também.
É.
Ele entra sem aquele negócio, eu tenho que pegar tudo porque o time está fora da zona, eu tenho que entrar.
Não é.
Ou eu tenho que pegar tudo para o time não cair.
Não é uma situação desfavorável. Ele entra numa situação que favorece.
Mais tranquilo,
para
o clube inteiro, né?
Para ele estar psicologicamente, é por isso que eu falei hoje de manhã, inclusive na TV, estou falando aqui. Vamos ver como é que ele vai estar psicologicamente, porque
e outra coisa,
a responsabilidade é imensa, né?
O que falava do Maílson era o seguinte, o goleiro novo, inexperiente, com defeito, saída de bola, reposição. E agora o Luan vai ter a chance de entrar com mais bagagem. Não é isso, João?
É verdade. Eu acho o seguinte, Marcel. Antes de qualquer questão de... Até concordo com essa questão psicológica que o Haroldo falava. E acho que nessa questão o Luan tá bem. Luan é muito frio, é muito concentrado. Luan fala até pouco, né? Ele é muito concentrado no trabalho dele. Dificilmente a gente vê Luan aqui na turma da resenha, né? Do esporte. É muito, muito calado, muito concentrado. Eu acho que o goleiro tem que ter personalidade. Eu vou citar um exemplo aqui de uma situação que eu vi na época que eu estava nas eliminatórias com a seleção. O Alisson, ele estreou num jogo contra a Argentina, na Argentina. Eu lembro que um goleiro do Brasil machucou e o técnico da seleção, não lembro se foi o Dunga, não lembro se foi o Tite, ele disse, eu vou botar o Alisson. O Alisson vai ser o goleiro. E ninguém conhecia o Alisson praticamente, era um goleiro novo, estava no Internacional, ninguém tinha muito essa fama toda. Alisson fechou o gol lá contra a Argentina. Alisson hoje é o melhor goleiro do mundo. Então tem que ter personalidade. Tem a oportunidade, tem que aproveitar.
Eu sinceramente...
E um outro detalhe... Oi, Marcel.
Eu não conheço goleiro que não falhou, que não levou o gol franco. O próprio Magrão, claro, que era era a estátua da ilha, falhou. O jogo tão bem, o Alberto fez o jogo, foi horrível.
Porra, tem um outro detalhe gols, também, né? Que eu acho que tem que ser visto em relação a treinamentos. Eu estou acompanhando o Sport há 2 semanas, há 1 semana e meia, mas eu tenho uma coisa que eu vejo em alguns técnicos que acho que vale muito. E muita gente reclama às vezes, mas eu acho bem legal. É fazer jogo treino com o pessoal que não vem jogando. quanto mais você faz jogo treino, é uma coisa que mais se aproxima do jogo, né? Claro que treino também você faz se aproximando, mas se você está fazendo jogo treino, os reservas já estão sendo testados para o jogo, né?
É. O jogo dele é bom. O Luan Poli, o Haroldo lembrou aqui, ele fez um jogo em Maceió. A segundo tempo ele entrou com
45 minutos
do grupo, né?
Foi.
Tomou até um gol, né, Haroldo? Um gol que passou por baixo dele, né?
A bola. O atacante entrou de frente, né? Aí chutou forte. A bola amorteceu no corpo do Luan Poli, passou por debaixo dele e entrou. É um gol evitável? Talvez.
Defensável.
Defensável,
né?
É. Mas aí aquela história, ele estava entrando agora no gol, ele teve uma chance de jogar um tempo só. Então, não vamos pegar esse lance e dizer que o rapaz não tem a condição de ser goleiro do Sport, mas vamos aguardar. Eu diria que estou até um pouco ansioso para ver realmente como é que o Luan Poli vai se comportar no gol rubro-negro, e aí já é um teste interessante esse jogo contra o Brasil na cidade de Pelotas.
E depende muito, porque não é só ele, depende muito da defesa do jogador para ajudá-lo, né?
Pega no momento que a defesa começou a se encaixar, né, Marcel? Tá dois jogos sem tomar gol, falhou menos, né, no último jogo.
É, quem sabe mesmo é o técnico, né? Que vê os treinamentos, vê como ele está em termos de segurança.
Isso, preparador.
Nas defesas. Os treinos são. A empresa não assiste, entendeu? Ninguém vê treino mais no futebol brasileiro. Tudo proibido. Então, quem sabe é o treinador.
Antigamente o repórter via todo o treino de goleiro.
Toda
a preparação.
Via,
eu vi muito.
A torcida ia pro treino, via, ficava vendo lá os treinos. Entendeu? Cansei de sair. Lá do Colégio Municipal em Caruaru, para ir para o Campo Central assistir treino. Ver do dia.
E o goleiro treina muito, fica, o treino termina do jogador, eles ficam lá chutando bola.
Vai muito de treinador, né?
Era muito
chute. Vai muito de treinador. Por exemplo, no Náutico se fechava o último treino. No Sport se fecham os dois últimos treinos. No Santa era aberto com o Milton. Dificilmente ele fechava. Então, acho que vai muito de técnico, né?
Eu me lembro do Hélio dos Anjos, que teve uma polêmica com o Hélio. Eu não sei se vocês vão lembrar. Entre Maizena e o outro goleiro. Então, o Sport tinha dois goleiros bons, brigando pela posição, e ele optou por um deles. Acho que era o Maizena, eu não
consigo... Maizena, ele optou por Maizena, não se é não me engano foi Maizena.
Não era o Magrão, não?
Eu não sei se era o Magrão, João, era isso que eu tava tentando lembrar aqui.
Era da época do Magrão.
Que ano foi? Você lembrou,
não? Aí não lembro, era no começo dos anos 2000.
Acho que meu amigo Cajá se lembra, daqui a pouco ele mandou uma mensagem pra mim.
Aí...
Quem era Cajá?
Aí disseram, naquela polêmica, né? Mas você optou pelo outro, aí... O Hélio disse, não, mas vocês sabem que goleiro é um cargo de confiança, né? Então é isso, você coloca ali em quem você mais confia. Nesse momento, o Guto Ferreira confia mais no Luan Poli.
Ele falou isso. E ele é quem tem que escolher mesmo. Escolher juntamente com o treinador de goleiros, entendeu? Ele, é o que eu estou dizendo, ele assiste os treinos, tá certo? Então ele é que...
Tem que saber... Quem é que tá melhor.
Quem é que tá melhor. Agora... O estado emocional do jogador dentro de campo quando começa o jogo, aí é uma questão que ninguém... É uma coisa abstrata, né? O cara entra em campo e você não tá vendo.
No primeiro chute.
Quando a bola começa a rolar, é que você começa a ver a segurança do goleiro, né?
Se o cara tá confiante.
Exatamente.
Se tá no tempo de bola.
Se não fica nervoso.
Na bola cruzada, ele sai certinho.
Essas coisas aí é com a bola rolando, com o jogo em movimento. Só quem sabe, só a gente só vai saber quando a bola começar a rolar.
O Jason tem uma pergunta aqui pra você, viu, João? Ele quer saber, nos treinos do que você viu, quem joga melhor com os pés? Se é o Maílson ou o Luan Poli? E também na questão da saída de gol.
Veja, a saída de gol... É diferente, né? A saída é diferente. O Maílson tem tomadas desses. Cada goleiro tem uma característica diferente. Eu vi poucos treinos, porque peguei sequência de jogos, né? Então, muitos treinos foram fechados e os que tinham eram regenerativos, que a gente podia olhar. Então, é injusto eu fazer alguma análise agora de Maílson, de Luan Poli. O que a gente tem de informações do próprio preparador de goleiros, o Júnior, é que o Maílson tinha essa característica de sair muito bem do gol, segundo o Júnior, e o Luan é muito arrojado, principalmente embaixo das traves, né? Ele é muito bem naquela bola de um contra um, tem uma saída boa também. É aguardar, porque assim, no treino o jogador apresenta uma característica, aí entra o que o Haroldo disse, no jogo tem a questão psicológica, né?
O nosso ouvinte Eduardo, que mora lá no Rosarinho, ele lembra aqui que era Bosco, o goleiro que disputava com o Maizena.
A polêmica era essa aí.
Era, né? Era o Bosco. Prevaleceu, o Maizena jogou.
O Maizena foi.
É. Mas o Bosco depois entrou e tal também no time.
Agora, né? O Bosco não teve uma sequência muito grande, né?
Foi Maizena e Bosco mesmo. O Manuel mandou pra mim também.
Eu vou dizer, se falar de ritmo de jogo com o Bosco, viu? Porque Bosco passou 100 anos reserva de Rogério, né?
No São Paulo. É verdade. Entrava muito pouco.
Mas quando ele entrou no time do Esporte, ele... Né?
Não, se firmou também, é o que eu tô dizendo. Danilo Fernandes entrou, se firmou também.
Foi o reserva mais campeão do Brasil, né? Que o Bosco ganhou tudo aí, brasileiro, mundial,
segundo
sendo reserva.
Segundo um amigo nosso, ganhava dinheiro só pra aplaudir Rogério Ceni e comemorar os gols.
Comemorar os gols.
Dinheiro fácil.
Corria pra abraçar
agora
Rogério.
Agora tem os treinamentos que são pesados, né?
Corria pra abraçar Rogério e o dinheiro caía na conta. Mas a semana toda de goleiro é trabalhosa, viu? Trabalham muito. Oi, João.
Tem algumas outras novidades, né, no esporte para hoje? Aliás, para domingo. Hoje tem treinamento, daqui a pouquinho. O treino vai ser fechado no CT do Grêmio. Amanhã também tem um treino pela manhã. E de tarde os jogadores viajam para Pelotas. Bom, além do Luan, tem a volta de William Farias e a volta de Leandrinho. Esses dois jogadores retornam ao time titular, já dão um peso maior. Agora, João Igor não veio. Apresentou CK alto e por isso não veio. Eu até não tinha visto ontem o Pedro Carmona quando chegou, mas ele tá aqui também, tá Pedro Carmona, só não veio o Léo Arthur, aí foi a opção do técnico Guto Ferreira, até pela quantidade de atletas que ele tem que trazer na delegação, é uma viagem, então tem uma quantidade limitada que a CBF disponibiliza, e o João Igor, que até foi titular no jogo passado, substituindo o William Farias, mas apresentou CK alto e foi poupado dessa viagem. E, claro, outra novidade no banco é o Felipe Garcia, né? Goleiro que foi relacionado pela primeira vez.
Claro. Você sabe o último jogo oficial do Luan Poli, João? Oficial,
eu
não
tenho
amistoso.
Aqui. Deixa
lá.
Eu só pegar pra você. O oficial.
O Alexandre,
né?
Tá perguntando aqui.
Deixa eu pegar aqui.
É teu irmão, não.
Te trago já, eu tenho aqui anotado e já trago.
Eita.
O último jogo dele foi dia 15 de abril de 2018, lá no time de Malta.
18 de abril, mais de um ano, né? Um ano e...
Isso.
Rapaz, esse cara tem, no mínimo, experiência para contar, né? Porque viveu em Malta, meu amigo.
É verdade.
João, já está em Porto Alegre, em Pelotas ou está em Porto Alegre ainda?
Não, Roberto, estou aqui em Porto Alegre. A gente faz a logística igual a do clube, né?
Ah, então, sim, o esporte ainda está em Porto Alegre, né?
Isso, o esporte ficou aqui em Porto Alegre. Vai treinar hoje em Porto Alegre, aqui no CT do Grêmio. Amanhã treina de novo em Porto Alegre. Só à tarde vai para Pelotas. Aí a gente também vai à tarde para Pelotas. O Sport dorme lá. A gente também faz o jogo. E depois do jogo a gente volta aqui para Porto Alegre. Porque é mais fácil, né? Até para voos é mais fácil aqui em Porto Alegre, né? A gente encontrou uma dificuldade danada lá em Caxias do Sul para voltar para Recife, né?
Exatamente.
Olha, eu vou guardar a fonte aqui, mas uma pessoa me disse que... Olha a mensagem que ele mandou, foi dessa forma aqui. Luan Poli com os pés é melhor do que muito jogador de linha.
E é?
um amigo me disse. Uma fonte. Dessa água eu bebo. Entendeu?
Eita.
João, você já almoçou? Vou liberar
almocei,
você.
Almocei, Marcelo.
Ah, já almoçou já? Já estás comido, né? Já,
deve ter ido naquela churrascaria.
Aparisiense.
Aquela churrascaria Galpão Crioulo, que tem um senhor show dos gaúchos.
Verdade.
Com aquelas espadas
aqui. E dançando aquela dança da chula.
Rapaz. É espetacular.
De vez ontem em quando, eu fui numa parrilha, né?
De vez em quando aquela. Uma
e hoje rilha. Eu fui mais leve.
A parrilhada, né?
Ah, foi? De vez em quando, alguma faca daquela acerta na mão do outro, tira um pedaço, um dedo.
Vixe, Mari.
É porque eles ficam passando aquelas espadas assim, pá, pá. Entendeu? De vez em quando tem uns cortes. Mas o show é
Marcel,
um show bacana,
oi.
Bonito.
Eu recebi a mesma mensagem que você, viu? Então você tá bebendo de uma fonte boa. Realmente, essa fonte eu também bebo.
Sobre o negócio do goleiro, é do goleiro dos pés.
Mandar um abraço, meu amigo Marcelo Carvalho, rapaz. Tá ouvindo a gente, rubro-negro, e tava lembrando aqui a questão do Bosco.
Agora veja, a questão do goleiro com os pés tem 10 lá. Então, importante que ele pegue com as mãos. Tá?
É o principal.
Principal. De vez em quando dá aquele recuo, é importante que ele saiba sair jogando ou tocar pra alguém, entendeu? A reposição... Agora é que ele não fique só para jogar com os pés. Com os pés já tem os zagueiros, já tem os laterais, né? A turma de trás ali, né? Vamos pro assunto do Santa Cruz aqui. Dá um tempinho pro João respirar lá em Porto Alegre. Que
valeu,
essa história...
Marcelo, um abraço para vocês.
Ele tá respirando bem.
Tá, tá?
Tá.
Com dificuldade, não?
Vou respirar melhor daqui a 2 semanas, João. Mas agora eu estou num bom momento.
Eu sei.
Tá certo. Olha, essa bomba de ontem, rapaz, o Antônio Gabriel, que fez uma entrevista muito boa ali com o Roberto Freire, que é o coordenador do núcleo de gestão lá do Santa Cruz, e que trouxe revelações ali que ninguém esperava, né? Verdadeiras bombas, né? Ele diz na fala dele...
Caso de polícia.
Ele fala da existência de um esquema pesado que envolve...
Uma máfia.
Uma máfia. Ele usou esse termo, inclusive.
Né? Usou esse termo.
Envolve arrecadação, acesso do clube, segurança, TI e tal. Como é que vocês viram isso?
O Jornal do Comércio fez o correto aí, né? E o Antônio aqui também, uma cobertura integrada, claro, de tentar ouvir os ex-presidentes, né? Aliás, ouvindo o presidente atual e os ex-presidentes do Santa Cruz. O Alírio, o Antônio Luiz Neto, até o Edinho foi contactado.
Foi.
E eles... Não quiseram se aprofundar nessa questão aí, nos problemas os problemas que foram relatados pelo Roberto Freire. Acho que todo mundo vai ter que explicar isso aí. Todo mundo vai ter que explicar, vai ter que dizer o porquê isso acontecia no Santa Cruz. Será que os presidentes do Santa Cruz, as gestões anteriores, não tinham conhecimento disso aí?
Eu acho que eles só pegaram quando puseram essa fiscalização. Não é possível. Quando a gestão fiscalizou assim, como ele está dizendo, porque ele disse que montou um esquema para pegar e pegou. É o que ele disse aqui na fala dele, o Roberto. Eles montaram câmeras, eu acho, alguma coisa, e tiveram. Poxa,
mas será que ninguém conseguia detectar isso, né, Marcel? Isso é que eu me pergunto, né? E como é que esses caras ficaram tanto tempo no clube?
Talvez não tinham prova para revelar como ele revelou. Ele disse, agora eu posso falar. Ele começa assim dizendo isso, inclusive, né?
É, verdade.
A fala dele.
Olha,
tem a fala dele aí, não tem?
Que isso seja aprofundado, essa é a minha opinião, que isso seja aprofundado. Que até os próprios ex-presidentes, se não tinham realmente conhecimento, né? O Alírio, o Antônio Luiz Neto, os outros presidentes do clube, o próprio Constantino Júnior também falou sobre isso, né? Que digam, gente, existia realmente esse esquemão e a gente não tinha conhecimento disso, a gente não sabia. E conseguiram realmente detectar agora, aí que vem a punição. Porque se está na Polícia Federal, né? Entrou até a Polícia Federal na história, é pra punir e pra pegar esses caras que aprontaram com o Santa Cruz Futebol Clube. Isso aí é um vexame, né, Marcel? Pra história do Santa Cruz.
Mas veja,
quando você vê que o time tá na terceira divisão, aí a gente não sabe por quê. Tá aí, ó.
Aí veja.
Uma máfia dentro do clube fazendo negociadas,
sugando.
Corruptos em todas as áreas, TI, segurança, arrecadação. Que é isso, gente?
Mas veja, que bom que esse núcleo gestor percebeu, foi lá, reuniu provas primeiro, não disse nada a ninguém, e depois que denunciou a polícia, que encaminhou é que revelou para a imprensa. Trabalharam como tinha que trabalhar, descobriram, eles pegamos.
Não deram chance deles
não
sumirem, né? Antes do tempo.
Ok, eles, passamos, a fala do Roberto, tá até aí, eu pedi para a Camutanga botar daqui a pouco. Passamos uma parte do tempo tentando e articulando para pegar todo mundo. Pegamos. Caíram todos. É fala dele, assim.
É, eu vi.
Entendeu?
A gente colocou aí na TV também. Quando ele diz, entrou a polícia e nós tiramos todos, né?
Tem, não. Camutanga disse que...
Tem, mas a Edilson está preparando, viu?
Camutanga. Edilson, tá certo.
Eu
lamentável.
Na minha opinião, eu só lamento, Roberto, que não tenham antes detectado essa situação aí no Santa Cruz.
É.
Que tenham deixado essa máfia
atuar
por tanto tempo, né?
Escutem a fala do Roberto Freire aí.
E na verdade o que existia aqui no Santa, e agora eu posso falar, tá certo? Era uma entidade, tá certo? Com a cultura instalada de sobreviver da situação de falta de controle na gestão. Entendeu? Então, mas tá tudo na polícia, viu? Tudinho lá, a polícia tá cuidando, sabe quem é. A gente tinha problema na arrecadação aqui, a gente tinha problema nas empresas, no acesso, a gente tinha problema na segurança, a gente tinha problema em tudo, em todos os setores aqui. A gente tinha problema no TI, a gente, em todos. E passamos aqui boa parte do tempo tentando e articulando para pegar, porque você precisa pegar, né? Né? E a gente sabia que existia, montou uma estrutura para pegar, pegou todo mundo. Caíram todos. Tá certo? Tá tudo na polícia. Tem até a Polícia Federal no meio aí. Tá certo? Porque você tem que entender, quando a gente fez aquele programa de trocar a time mania pelo ingresso, tinha uma quadrilha aqui falsificando, e a gente pegou. Entendeu? E aí, como é crime federal, Polícia Federal. Aí está tudo na polícia, inquérito rolando, tudo. Está tudo rolando. Não tão, essas pessoas não estão mais no Santa aqui, tá certo? Mas quando diziam que os diretores do Santa eram que vinham. Não era diretor, não, meu velho. Era uma máfia que tinha instalado aqui dentro. Que a gente, com o passar do tempo, foi identificando, foi trocando, foi fazendo as coisas como devia ser feita. E hoje a gente já está mais controlado. Mudamos a empresa de acesso, trocamos a empresa de segurança que fazia a segurança, trocamos a empresa que fazia catraca, trocamos a empresa que fornecia os equipamentos. Veja, fizemos tudo. Agora, isso ninguém faz da noite para o dia, não, porque você tem que pegar, tem que chamar o cara e dizer: ó, vem cá, e agora? O que é que eu faço contigo aqui? Tu vai sair na boa ou eu vou... Né? E, chama, e tudo isso... A sorte é que a gente montou a equipe da gente aqui. Não é sorte, né? Porque isso foi critério estabelecido. Mas o nosso diretor de segurança aqui é rochedo, meu amigo. É pau. Entendeu? É um cara que enfrenta tudo e ele vai para frente, para o fronte. E é presidente de uma associação dos delegados, não sei, alguma coisa dessa, de uma entidade dessa aí. Tem força na classe, entendeu? E pega e enfrenta mesmo o problema. Porque não fosse isso... Não ia continuar. E aí você tem uma série de ações positivas que a gente montou aqui, que o Santa está virando outra instituição, entendeu? Que a gente não pode dar, não pode publicizar ainda, porque os processos estão em andamento. Mas até o fim do governo de Tininho, as pessoas vão mudar completamente a imagem e a visão que tem da gestão dele.
Pronto. Quanto o Santa Cruz perdeu com isso, hein?
Eu acho que depois a polícia vai trazer, né? O cálculo, né? Isso, ele disse aí na fala, vocês perceberam, que ainda na gestão de Constantino vai ser esclarecido tudo. Vai ter mostrado como foi, porque foi, quanto o Santa perdeu, quanto foi desfalcado. Se vai ser ressarcido ou não, né? Porque tem isso também, né? Me ligou enquanto a entrevista estava rolando, o ex-presidente Antônio Luiz Neto, e uma coisa que ele informou, e aí a gente acompanhou e é verdadeira, na gestão dele. O pessoal de ingresso, de TI, era outro completamente diferente do que estava aí hoje. Ele tinha uma equipe que, quando ele saiu da presidência, foi dissolvida e colocaram outro grupo para trabalhar nesse setor. Inclusive, o grupo dele era capitaneado pelo Major Bione, que eu cheguei a conhecer também, que, segundo ele, não passava nada, né? Tudo, não passava o fio do cabelo que ele não percebesse, que ele não acompanhasse. E tem que ter muito cuidado nisso mesmo. Então, e o Santa fez correto em apurar e mandar para a polícia, que é o lugar de
claro.
Para esses casos, né? Isso não é futebol, isso não é...
Quem roubou, né? Que aí tem... Ele falou, né? É uma quadrilha, tinha uma quadrilha de falsificação do ingresso. Então, se era uma quadrilha, quem roubou vai ter que responder na justiça e a polícia tem que fazer a investigação até o fim. Eu só lamento, realmente, porque o Santa Cruz já é um clube que tem muita dificuldade financeira, né? Imagina o tamanho do prejuízo com falsificação de ingressos, com todos esses problemas dentro do clube. Mas ainda bem... Se o Tininho não tem bons resultados dentro de campo, nesse momento, mas pelo menos deixa esse legado. Tirou uma quadrilha lá que estava roubando Santa Cruz. Né?
Uma passada aqui no nosso painel interativo. Aliás, tem o nosso momento do Beto Esportes, não é, Camutanga? Meu amigo, bora lá. Momento betesportes.com.
Momento betesportes.com.
Olha, ontem tivemos dois jogos da Série B, né? E o Atlético Goianiense empatou de novo. São dois empates já, né? Ele, claro, somou mais um ponto e aí diminuiu a diferença pro Sport, e agora é de três, né? Mas é o segundo empate dele seguido. Três, né, garoto?
Cuiabá. Ele empatou com o Cuiabá, empatou com a Ponte Preta e empatou ontem.
Verdade. Não, Vila Nova, 1-1. Na 28ª.
Então empatou com o Vila Nova, 1-1. São quatro.
Empatou com a Ponte 0-0. Empatou com o Botafogo 0-0.
E antes tem o Cuiabá aí.
Certo? Sério?
Sério.
E empatou com o Sport em número de empates.
Foi?
13-13.
13-13. É uma sequência grande aí de empates.
Pronto, Edinaldo. Agora tem um clube com um empate também.
É Cuiabá, Vila Nova, Ponte Preta e Botafogo. Só empates.
Quatro empates seguidos,
quatro empates seguidos.
Começou no Cuiabá. É. Começou no Cuiabá, então, na 27ª
rodada. O Sport agora tem 52 e eles têm 49.
É, mas somaram um pontinho, viu? E outra coisa, é aquela história que eu falo. Empataram, agora são pontos. Esses pontinhos dos empates tá mantendo ele no G4 em terceiro lugar.
É.
Entendeu? É, pode sentir falta um pouco mais à frente? Pode.
É melhor 13 empates do que 13 derrotas. Não é verdade?
É, velho. Olha, e o Cuiabá ganhou na estreia, sabe de quem? Do Marcelo Chamusca. Foi a estreia dele ontem, né? Foi. No Contra o Sport aqui, ele já estava contratado, mas quem ficou no banco foi o Eduardo Henrique, né? Que era o auxiliar lá.
Uma boa vitória do Cuiabá. Um jogo bom deles diante do Guarani. Uma
arena vazia, né, bicho? Não tem ninguém.
2-1.
Só vê aquelas cadeiras azuis lá, não tem ninguém, né? E água pra caralho.
E muita chuva, né? Também.
Mas vai permanecer na Série A. Na
um golaço mesmo. Lá no primeiro tempo, né?
Foi um golaço.
Jean Patrick,
né?
É.
É o meia. É o meia.
Golaço. E depois o gol do Guarani também, um golaço, né?
Eu acho que tem uns três ou quatro jogadores bons no Cuiabá.
Tem. Os caras bons de bola. Mas vamos aqui pro palpite?
Aquele meia Alê, canhoto. Gostei dele.
Bom jogador. Gostei dele. Habilidoso, né?
É.
Olha, Roberto.
Agora você... eu vi Santos e Ceará. O Santos ganhou de virada do Ceará, né? 2-1. Ceará fez 1-0, um golaço também na entrada da área lá, um chute colocado, mas depois o Santos virou para 2-1, Santos e Sampaoli. Aí tava ouvindo o locutor, ele disse: meu amigo, tomou um gol desse aí, dá vontade de desligar o equipamento e ir para casa a pé.
Ele disse aí?
No rádio? Da rádio de Santos?
Não,
do Ceará.
Ah, sim, do Ceará.
O cearense é um humorista, né? Ele gosta da brincadeira.
Porque tomou o gol da virada.
Ah, rapaz, o pessoal de Fortaleza pegou um lance. Me lembrei pra falar pra vocês aqui. Vou até pegar esse lance. Que é o filme, manda pra mim, meu filho. O lance que eu pedi desde ontem, viu? Você tá atrasado.
Arruda. Que acesso é esse?
Cobrança ao vivo. Que é o filme, me disse a mim ontem noite. Vou mandar o lance pro senhor, pai. Até hoje. Cadê minha produção? Bora produzir, Alvinho, que é o filme. Preciso.
Meu Marcelo, amigo, depois de uma cobrança dessa.
Alvinho só produz lanche. Que ele gasta, né? E quer ouvir uma das
coisas. Que dá bronca.
Daqui a pouco chega a mensagem: pai, faz isso não, pai.
a torcida do Fortaleza pegou o vídeo, Roberto, de um jogo Flamengo e CSA, que tem um lance idêntico para o CSA, da mão do Quinteiro.
Sim.
O juiz para, vai no VAR, olha, e não marca o pênalti pro CSA. Contra o Flamengo.
Foi,
não,
né?
Marcou. Não marcou. Da mesma forma.
Isso é antigo, Marcel.
Não adianta ter o VAR para proteger o clube. Para só marcar de acordo com a camisa.
Nós falamos tanto, vocês ainda não estavam nem em rádio em Recife, a gente já falava disso.
Ainda estava deitado em Limoeiro.
Vocês,
né?
Ainda estavam, tu estava lá em Limoeiro, Haroldo ainda em Garanhuns.
Correndo atrás dos gatos.
E a gente já falava nisso aqui, entendeu? Caraca. Campeonato Brasileiro era sempre foi isso aí. Não tem problema.
Brasileirão.
É, então eu falei no que aconteceu em 81, o time do Flamengo era realmente um timaço. Com Zico, Adílio, e Andrade, Adílio, Zico, não
foi
sei
o time quê. Campeão mundial, né?
Foi campeão da Libertadores e depois foi campeão mundial, tá certo? Mas quando o mundial era só um jogo, né? Dois jogos, né? Era dois jogos, se não me engano.
Era.
Então
Não, era um
era
só
um jogo,
em Tóquio.
Era um jogo.
Era um jogo só.
Um jogo só, é
verdade. Uhum. Mas o que fizeram com o Sport naquele jogo aqui na Ilha do Retiro, entendeu? E pronto, e acabou-se, ele deu tiro de meta e já conta a história, entendeu? E tem muito jogador aí vivo ainda para contar. Givanildo é um deles. Givanildo era o volante do Sport. Givanildo, Merica e Edson Ratinho. Betinho ainda está aí também. E todo mundo é testemunha do que aconteceu. Mas no Brasil é assim, entendeu? A arbitragem, ela realmente puxa para um lado. Tem um lado aí, e tem um lado de lá e tem o lado de cá.
É, mas aí a gente vai alertar porque o Flamengo é um time muito bom, qualificado, tem um bom técnico, não precisa disso.
Mas
aí ele não pode,
ao final também não faz mal, não.
A diferença dele para o Palmeiras agora é de 8 pontos. Você pega lá, tem 9 pontos, foi do VAR. Foi da arbitragem. Então, peraí, deixa o campeonato ser disputado, pau a pau, ganha o melhor, para com isso. Tá ficando feio. Então, bota a camisa no Flamengo nos caras do VAR. É melhor, logo direto. Vamos palpitar aqui, Roberto Queiroz. Você, palpite para Criciúma e CRB, o time de Igor Moura. Igor tá de férias.
Criciúma e CRB, ó.
Vai assistir esse jogo hoje.
Jogo duro, CRB.
Ele e Monalisa.
O CRB deu uma parada, tava ali no G4, né? Aí daqui a pouco tava pertinho, colado. Mas agora tá na 8ª posição. Mas tá com 40 pontos, ele já não corre mais. Eu acho que não corre mais risco de cair.
Entendeu? E o Criciúma precisa da vitória porque ele tem 29.
O Criciúma tá enrolado. O Criciúma empatou, né? O último jogo em casa.
É.
Léo Gamalho é o centroavante do
Criciúma. 18ª posição.
Só me lembro de um vídeo com o Léo Gamalho de uma mulher de Santa Cruz.
Roberto Cavalo é o técnico.
29 pontos. Entra num quase no meio de desespero nesses jogos finais agora, né?
É. Então, vai empate.
Eu vou jogar um empate aqui. Se bem que o CRB estava ganhando muito jogo fora, agora já não está mais. Mas vamos lá, o empate tá bom.
Pronto. Haroldo, Vitória e Londrina, lá no Barradão, 9:30.
Vitória. Acho que o Geninho vai conseguir motivar aí o Vitória. E o Londrina caminha a passos largos para uma situação muito complicada.
Também está
perigando. O Londrina está, né, realmente ameaçadíssimo.
Ele é o primeiro fora da zona, né?
32 pontos, exatamente.
Está na porta aqui.
Tem 2 pontos na frente do Vitória.
Jogando no Barradão, né?
É. É no Barradão ou na Fonte Nova?
Acho que é no Barradão. Jogo bom.
E o Vitória tem 33 pontos.
Eu gosto do trabalho do Geninho. As pessoas... É,
voltou pro Barradão aqui. Era Fonte Nova, voltou pro Barradão.
No Barradão, é. De um tempo pra cá disseram, não, porque Geninho, os times deles não reagem mais e tal. Eu gosto do trabalho do Geninho.
Ele classificou o Avaí o ano passado pra primeira divisão.
Foi.
Com salário de 3 meses atraso.
É isso, o
Avaí.
O zagueiro no final falou, a gente
tá... que ele dá
Netão, 4 meses de receber.
Ficaram dizendo, Roberto, que ele dá menos treinos, que o time não treina tanto com ele. Eu não vejo isso, não. Eu vejo o Geninho um cara trabalhador.
Ele é bom profissional. É.
Classificou na última
brasileiro,
rodada.
Né?
Na última rodada.
Foi na última rodada.
Foi, não foi?
Foi.
Ele deu uma levantada no Vitória, essa que é a verdade. O Vitória estava no G4, no Z4, entendeu? E tá fora agora.
Vitória do grande Felipe Gedós, né? Diz que o Felipe é uma... É um cara da balada.
É da balada. Deixa o cara...
Ele sabe jogar.
Ele corre bem, viu? Esse movimento.
Deixa ele se divertir.
Peraí.
Deixa ele se divertir.
Que o negócio dele é festa.
Tá certo.
Aí quem sabe lá na Bahia ele tá mais tranquilo.
Eu acho que tem jogador que pensa assim, meu Deus, eu tô jogando futebol, não posso ir pra uma balada que já ficam falando mal. Agora eu vou fazer isso quando tiver com 40 anos e eu parar de jogar... E se eu não estiver vivo? Hein?
É.
Eu acho que...
A hora é essa, né?
Eu vou ficar adiando minhas baladinhas, adiando. Vou fazer minha balada, depois eu me recupero.
Aqui o Vintado mandou uma mensagem aqui. Tá me queimando aí, né, Painho?
É, tá.
Agora queimando nada. Você prometeu o vídeo até agora.
Vou te falar um negócio também, Roberto. Se ele faz 2 passes, 1 gol por jogo, assistência, tudo, o cara pode ir pra balada, não pode não?
É, eu prestei atenção no jogo do G2, ele se movimenta bem, ele aguenta o jogo, ele não acusa...
A verdade é que...
Ressaca, não.
A verdade é que o atleta se espera dele uma outra atitude, né? Que não seja um baladeiro, que não seja um cara que passa...
O cara também não pode ir toda noite, né?
É, noite em claro.
Tá. Toda noite, aí o cara se lasca.
O jogador que não vai à balada, não brinca, não bebe, é só aquela bancada evangélica.
É, exatamente.
Não vai pra igreja. Agora os outros, todos bebem. Todos tomam cervejinha, tomam. Rosenbrick, tem um áudio de Rosenbrick dizendo que o técnico mandava beber no quarto. Ganha o jogo. Resolva lá que tem lá a geladinha e a cabelo fino.
E o tira-gosto.
Entendeu?
Ele andou meio chateado. Ele andou meio chateado com você, mas depois deu tudo certo, né?
Tem Rosenbrick?
Sim.
Ah, tranquilo. Ficou meu amigo. ficou. Olha, já que o Pedro tá aqui e tá ganhando só pra mais mexer nos dedos ali, vou botar um jogo pra você. Foi o cara que mandou no painel de televisão aqui, esse menino aí ganha só pra mexer nos dedos, né? Ele não faz nada. Não, ele trabalha, porque ele trabalha nas redes sociais. Ele tá botando as fotos da gente, aqui os vídeos e tal. Vou botar só um jogo pra você amanhã, que você...
Pra amanhã.
Seu palpite, de vez em quando, me derruba, viu? Ponte Preta e Bragantino, um jogo que interessa aí ao Sport nessa briga. Você bom, palpite, porque se você acertar, a gente vai dar um prêmio pra você.
Um prêmio?
Ajuda aí. Eu vou apostar na betsport.com, eu vou lá fazer minha aposta, quero ganhar.
Eu vou apostar no Ponte empate e ambos marcam.
Pronto, valeu. Jogo lá no Moisés Lucarelli.
Final do segundo tempo do assunto é futebol aqui pela Jornal.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.